DW. Jornal da Noite.
Edição de segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Familiares do manifestante morto em Angola não confiam nos resultados de autópsia feita hoje pelas autoridades angolanas.
Ficamos absolutamente baralhados. Até esta altura, praticamente, não temos noção real em que circunstâncias o Inocêncio morreu.
O presidente da Guiné-Bissau diz que Nino Vieira é um património nacional.
Nino e património de Guiné-Bissau. Tudo filho de Guiné-Bissau. Tendo separado daqui, homem.
Enquanto isso, o antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, pede um juiz imparcial numa comissão anticorrupção. O Jornal da Noite começa agora com Brahima Darami. O funeral do jovem manifestante morto em Angola durante os protestos do dia 11 de novembro não se realizou hoje. A família de Inocêncio Matos alega ter sido impedida de assistir ao processo de exame de autópsia realizado na manhã desta segunda-feira. Alfredo Matos, pai do manifestante, diz que as autoridades angolanas não querem partilhar com os parentes as reais circunstâncias da morte do jovem que estudava engenharia informática na Universidade Agostinho Neto. Esta segunda-feira, a Universidade Pública de Angola impediu os estudantes de realizarem uma cerimónia de homenagem ao jovem. Mais detalhes a partir de Luanda com o nosso correspondente Borralho Ndomba.
O funeral de Inocêncio Matos está a depender somente da autópsia, segundo os familiares. O exame terá sido feito, mas o resultado não foi entregue à família. Ao contrário do que acontece em processos do gênero, a família de Inocêncio diz que foi expulsa da sala onde terão decorrido as análises. O resultado foi apresentado de forma verbal, o que não agradou os parentes. Em declarações à DW África, Alfredo Matos, pai de Inocêncio, disse que tem a certeza de que o jovem foi assassinado e que não morreu por acidente, como querem fazer crer as autoridades sanitárias do país.
Estando feita a autópsia, naturalmente, esperava-se que se tivesse algum resultado prescrito. Solicitaram e disseram que não havia necessidade de poderem levar o resultado. Como podem ver, ficamos absolutamente baralhados. Até esta altura, praticamente, não temos noção real em que circunstâncias o Inocêncio morreu. Entretanto, existem evidências que aconteceram no local. Existem vídeos, existem peças que criaram algumas elucidações.
O governo angolano mantém-se em silêncio quanto à morte do manifestante durante a repressão da manifestação pela Polícia Nacional. Nenhuma mensagem de condolência foi enviada à família. O velório está a decorrer no São Pedro da Barra, um bairro com vários problemas sociais, onde Inocêncio Matos viveu desde a sua infância. Esta era a primeira vez que Inocêncio participava num ato de protesto contra a governação. Mambo Miguel, amigo da infância do jovem, diz que a manifestação contra o desemprego a 24 de outubro o motivou a marcar presença na do dia 11 de novembro.
Nunca fez parte de nenhum movimento, nunca gostou de política. Esta foi a primeira vez dele e a última.
Esta segunda-feira, a reitoria da Universidade Agostinho Neto impediu que os estudantes realizassem uma cerimônia de homenagem ao manifestante que estudava engenharia informática nesta instituição pública. O estudante de sociologia, Adilson Manuel, que promoveu o ato, diz que os universitários realizaram a homenagem fora do pátio da instituição, mas com intimidações de uma dezena de agentes da Polícia Nacional.
Nós ainda assim resistimos e conseguimos sair, mas o que, no decorrer dessa atividade, a decana convocou 40 polícias ou mais de 40 polícias para poder então intimidar e também repreender todo tipo de estudante que poder então fazer-se contra as ordens que eles mandaram. Nisso nós conseguimos resistir e ainda assim conseguimos então fazer a homenagem nos portões da faculdade, mesmo com a repressão policial diante dos estudantes que tudo o que tinham eram simplesmente cadernos e livros nas mãos.
Nas universidades privadas do país tiveram lugar cerimônias de homenagem a Inocêncio Matos. Por outro lado, foi convocada uma concentração contra o falso combate à corrupção e à impunidade para o próximo sábado em Luanda. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E abrimos o espaço do ouvinte, onde a sua voz conta. Hoje perguntamos o que acha da atitude das autoridades angolanas de não apresentar aos familiares os resultados da autópsia feita ao corpo de Inocêncio Matos. Tomás Júlio comenta que essa atitude das autoridades angolanas é totalmente reprovável, maldosa, criminosa e não só. Isso não é uma forma de, isso é uma forma de brincar com o povo angolano, sobretudo com os familiares do malogrado Inocêncio Matos, o jovem morto pela polícia angolana, escreve Tomás Júlio. João de Deus Cândido diz que é uma atitude incompreensível e ele se junta ao grupo de pessoas que neste momento está a pedir a abertura de um inquérito independente para se averiguar a causa da morte. Ninguém acredita que foi uma queda. Adriano Gomes escreve-nos para dizer que é uma autêntica palhaçada. Gelo é pior que José Eduardo dos Santos. São alguns de muitos comentários que estamos a receber no Facebook. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No próximo ano, Angola irá precisar de um empréstimo no valor de 1,1 mil milhões de euros para cobrir o déficit no mesmo valor de despesas correntes da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2021. Segundo a Secretária de Estado do Orçamento e Investimentos Públicos, Aya Asa da Silva, Angola não vai conseguir pagar as suas despesas com a receita que arrecadar. O OGE 2021 de Angola é orçado em 19,3 mil milhões de euros e vai esta terça-feira à discussão e votação na Generalidade na Assembleia Nacional. Uma empresa detida pelo ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, terá lucrado 3 mil milhões de dólares norte-americanos com a transação de dois blocos petrolíferos que tinham sido cedidos a custo zero pela empresa Sonangol. De acordo com os extratos das contas da Sonangol, consultados pela agência Lusa, foram realizadas várias transferências para a conta bancária da Nasaki através de uma conta domiciliária no Banco Angolano de Investimentos. Juristas angolanos consideraram hoje um retrocesso à liberdade de expressão o polémico artigo do novo Código Penal do país que condena o ultraje à figura do Presidente da República e órgãos de soberania. O novo Código Penal e o Código de Processo Penal foram publicados em Diário da República a 11 de novembro para entrar em vigor dentro de 90 dias, em fevereiro do próximo ano. A República Democrática do Congo pediu hoje à Angola ajuda no reforço das capacidades das suas forças de defesa e segurança. Segundo o presidente Félix Tshisekedi, o seu país precisa de apoio diplomático e político de Angola. Tshisekedi, que chegou hoje a Luanda por uma visita de algumas horas ao país vizinho, falava à imprensa no final de um encontro que manteve com o seu homólogo angolano, João Lourenço. Dois dos nove jornalistas de uma rádio comunitária de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, continuam desaparecidos depois de, há duas semanas, terem fugido com a família para as matas, anunciou hoje uma associação de direitos humanos. A fuga acontece na sequência de um ataque no dia 31 de outubro, em que atacantes invadiram as instalações da rádio comunitária São Francisco de Assis, que funciona numa igreja. Um estudo sobre Moçambique, publicado pela Universidade das Nações Unidas, defende que os líderes políticos se devem envolver com a população rural para travar riscos de insurreição, como em Cabo Delgado, e promover o desenvolvimento. O retrato é feito no novo relatório Desenvolvimento Económico e Instituições Moçambique numa encruzilhada, um diagnóstico institucional. Os transportes de passageiros rodoviários na Guiné-Bissau iniciaram hoje uma greve geral de 5 dias para exigir a redução de postos de controlo policial, melhoria das estradas e fixação de um guichê único de pagamento de multas rodoviários. Durante o dia de hoje, nas principais avenidas e artérias de Bissau foram vistas pessoas a caminharem a pé para os locais de serviço e algumas ainda a pedir boleia a carros particulares. No desporto, Moçambique perdeu hoje com os Camarões por 2-0 em jogo do Grupo F de apuramento para o CAN 2022.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, o chefe das Forças Armadas garantiu hoje aos guineenses que golpe de Estado entrou para a reforma. Biagan Antan garante assim afastamento dos militares das disputas pelo poder no país. No dia das Forças Armadas, o presidente guineense, Umar Sissoko Embalo, disse que os militares não são assassinos e no ato da transladação dos restos mortais do antigo chefe de Estado do país, Sissoko Embalo considera Nino Vieira como um património nacional. Yankuba Dançou esteve na Moura a acompanhar a sepultura de João Bernardo Vieira Nino, assassinado há 11 anos.
Assassinado em 2009, em pleno exercício das funções do Presidente da República, João Bernardo Vieira foi enterrado no cemitério municipal de Bissau no mesmo ano. Esta segunda-feira, depois do Conselho de Ministros ter aprovado a proposta de transladação apresentada pelo presidente Umaro Sissoko Embalo, Nino Vieira foi sepultado na Moura. O ex-presidente está agora ao lado dos outros heróis da luta de libertação, nesta fortaleza onde funciona o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Na cerimónia participaram vários membros do governo, corpo diplomático acreditado em Bissau, o presidente de transição do Mali, que termina hoje uma visita de trabalho à Guiné-Bissau, bem como a viúva de Nino Vieira, que recusou prestar declarações à imprensa. O evento foi presidido pelo chefe de Estado guineense, que afirmou ter assumido a transladação dos restos mortais do antigo presidente enquanto uma das figuras destacadas da luta pela independência. Foi desta forma que Sissoko Embalo respondeu às críticas de uma das filhas de João Bernardo Vieira, que disse que a família não foi consultada sobre a transferência dos restos mortais do seu pai.
Nino e patrimônio de Guiné-Bissau. Todo filho de Guiné-Bissau tem separado aqui, homem.
Nino Vieira é um patrimônio da Guiné-Bissau. Todos os filhos da Guiné-Bissau têm o seu pedaço daquele homem. Portanto, não pertence só a Isabel, viúva de Vieira, e nem aos seus filhos biológicos. Nino sou eu e ele é todos os filhos da Guiné que cá estão e todo o povo africano. Respeitem Nino, merece respeito. Não façamos política à volta de um lendário como Nino Vieira. Fico com pena de não ter conhecido Amílcar Cabral, mas conheci Nino Vieira e tenho orgulho disso.
Fica com pena que conheci Cabral, mas conheci Nino, tenho orgulho.
Nino Vieira é um célebre combatente da liberdade da pátria e foi quem leu o texto que proclamou o Estado da Guiné-Bissau em 1973 nas matas de Medina de Boia, no leste do país. Dirigiu o Estado guineense entre 1980 e 1999 para depois se exilar em Portugal na sequência do conflito político-militar, tendo regressado à Guiné-Bissau em 2005 e vencido as presidenciais desse ano. Esta segunda-feira, o presidente Sissoko Embalo atribuiu-lhe o título de Herói da Luta Armada para a Libertação Nacional. Para o analista político Jamel Andem, a transladação dos restos mortais de Nino Vieira não deveria ser prioridade.
Antes da transladação, o Estado deveria providenciar para que fosse feita justiça à memória do Nino Vieira.
A 16 de novembro, assinalam-se também os 56 anos das Forças Armadas Guineenses criadas em Kasaká, sul do país, em 1964. A cerimónia desta segunda-feira incluiu a promoção de mais de 20 de militares que passaram a patentes de major e tenente-coronel. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagan Antan, voltou a garantir o fim dos golpes de Estado na Guiné-Bissau.
Hoje, nesta tribuna, digo ao presidente da República e a todo o povo da Guiné-Bissau que as Forças Armadas da Guiné-Bissau e os paramilitares sonharam condenar o golpe de Estado. Eles mesmos afirmaram que o golpe se reformou.
Eles próprios para alguma golpe reforma. Eles próprios.
De Bissau para DW África, Yankuba Dançou.
E da Guiné-Bissau rumamos para a África do Sul. O antigo chefe de Estado sul-africano, Jacob Zuma, compareceu esta segunda-feira, depois de vários adiamentos, perante a Comissão de Inquérito Zondo, que investiga a corrupção no Estado durante os seus mandatos presidenciais entre 2009 e 2018. Jacob Zuma exigiu um juiz imparcial, Milton Moleleke.
A equipa de advogados de Jacob Zuma submeteu à comissão um requerimento de mais de 100 páginas solicitando formalmente que o seu presidente, o juiz Raymond Zondo, peça escusa da auscultação de Zuma por conflito de interesse. O requerimento faz alusão à assessoria prestada pelo atual vice-presidente do Tribunal Constitucional e presidente da comissão de inquérito batizada com seu apelido, a Zuma e ao ANC, quando este ainda era advogado, de uma firma na cidade de Durban nos anos 90. Para além de ter sido membro do ANC, alega-se ainda que o juiz Zondo tem um filho com a irmã de uma das esposas de Jacob Zuma, um relacionamento que terminou há vários anos, o que, segundo os advogados, coloca em causa a imparcialidade do juiz, mas Raymond Zondo desvaloriza as alegações. Enquanto eu ainda estava no consultório privado como advogado, interagi com a liderança do ANC em KwaZulu-Natal, incluindo com o Sr. Zuma em casos relacionados com a ANC e casos civis. Entretanto, o Sr. Zuma nunca foi meu cliente em sua capacidade pessoal. Desde que a comissão de inquérito foi instaurada a 21 de agosto de 2018 pelo presidente Cyril Ramaphosa, das 257 testemunhas ouvidas, mais de 30 mencionaram o presidente Zuma, daí que o seu testemunho é de maior importância. No entanto, desde julho de 2019, que o ex-presidente se recusa a comparecer, alegando questões de saúde ou da sua participação em outros processos judiciais. Um dos advogados da equipa de Zuma, Muzi Sikakan, alegou que o seu cliente sofre não só por ter sido demitido por acusações de envolvimento em escândalos de corrupção e substituído por Cyril Ramaphosa em 2018, mas também pelas insinuações levantadas ao longo do inquérito. Quando o Sr. Zuma está sentado e acompanhar a partir de casa as alegações de que os seus anos como presidente foram 9 anos perdidos, digo que os seus comentários na sua ausência fazem com que ele sinta que o fórum serve para o castigar e concordar com as pessoas que têm o objetivo de o denigrir e de forçar o projeto de o destruir como símbolo político na sociedade. A antiga provedora de justiça, Tuli Madonsela, recomendou a criação de uma comissão de inquérito para investigar o presidente Jacob Zuma, suspeito de ter favorecido a dilapidação dos bens do Estado através de atos ilícitos ao fornecer o trio de irmãos Gupta, de origem indiana, que são sócios de negócios de Duduzane Zuma, filho do ex-chefe de Estado. Os trabalhos desta comissão devem terminar a 31 de março do próximo ano, mas multiplicam-se as críticas devido aos milhões de randes, moeda local, gastos ao longo destes 2 anos, pelo que o constitucionalista Paul Hoffman destaca. Os milhões gastos nos peritos, no pagamento da renda do espaço e nos investigadores são uma gota no oceano, se compararmos com os trilhões que foram saqueados e que podem ser recuperados caso uma investigação eficaz venha a ter lugar. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleck.
DW Notícias.
O ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo vai liderar uma missão de mediação à Etiópia, onde se agravou o conflito na região separatista de Tigray. Hoje, a Força Aérea Etíope bombardeou a capital da região, Mekele. Horas antes, a entrevista exclusiva à DW, a ministra da Defesa afirmava que falta pouco para que a junta em Tigray fosse capturada. No sábado, o conflito alastrou-se à vizinha Eritreia, com um ataque de Tigray à capital Asmara. As forças dissidentes acusam a Eritreia de apoiar o governo etíope na sua ofensiva em Tigray. Entretanto, a comissão, o Comitê Nobel da Noruega, que atribuiu o Prémio Nobel da Paz ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, em 2019, disse hoje estar profundamente preocupado com o conflito em curso e apelou ao fim da violência. Entretanto, a empresa de biotecnologia Moderna anunciou hoje que dados provisórios indicam que a sua vacina contra a Covid-19 tem uma eficácia de 94,5% na redução do risco de contrariar a doença. A Organização Mundial de Saúde já veio alertar que uma vacina por si só não será suficiente para derrotar a pandemia de Covid-19. Até o final do ano, a Moderna espera ter já disponíveis para distribuição cerca de 20 milhões de doses da vacina e mantém o objetivo de produzir entre 500 milhões e 1.000 milhões de doses em 2021.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos o que é que acha das atitudes das autoridades angolanas sobre o manifestante morto. Edvânio dos Bic comenta que MPLA vai acabar por corromper a família do Inocêncio e vai lhe obrigar a mentir. Arlindo Nhatumbo diz que é típico de regimes falhados que nunca respeitam a vida e, por consequência, não respeitam também a morte. Recebemos vários comentários de Bastian Bigani, de Eduardo Juros Composto, de Emanuel Gaston, Raquel Miranda, Douglas Harris, entre vários outros internautas que escreveram na nossa página no Facebook Notícias, em atualização em dw.com/português. Boa noite, um abraço.